Voltando com o CBN Cascavel, segunda edição, hoje, quarta-feira, dia 24 de maio. E em entrevista à CBN, mais cedo, Milton Jung e Cássia Godoy conversaram com o senador paranaense do União Brasil, Sérgio Moro. Vamos reproduzir a entrevista.
A volta da juíza Gabriela Hard assumindo o cargo de titular da operação da Lava Jato no Paraná, da 13ª Vara Federal de Curitiba, depois do afastamento do juiz Eduardo Apio. Qual é a sua expectativa sobre o trabalho que ela possa realizar a partir de agora?
Milton, a juíza Gabriela é uma juíza muito valente, muito corajosa, muito competente. Veja que durante a Lava Jato, quando eu saí, ela assumiu e manteve os trabalhos, né, em ordem, imprimiu a sua própria marca, proferiu decisões corajosas, inclusive lá a própria condenação do presidente Lula no caso Cid Atibaia, mas ela também tem uma atuação digna aí em casos envolvendo até crime organizado. Recentemente, quando teve a descoberta desse plano de sequestro, meu sequestro e da minha família pelo PCC, foi ela que decretou a prisão desses dirigentes. Então, eu tenho certeza que ela vai fazer esses casos com coragem, com equilíbrio, como uma juíza, né, que tem que se mostrado bem à altura dos seus trabalhos. Agora, ela está como substituta, então pode ser que ela não fique muito tempo. Isso vai depender lá dos desdobramentos. Eu, na verdade, quando saí da Lava Jato, eu não me envolvo mais nos assuntos lá relacionados à Justiça Federal de Curitiba ou da 4ª Região.
Mas como que o senhor avaliou esse afastamento, né, que deu lugar agora à atuação da juíza Gabriela Hart, o afastamento do juiz Eduardo Apio? Qual a avaliação do senhor em relação à decisão pelo afastamento dele?
Cássia, em 22 anos de magistratura, eu nunca vi essa história de um juiz ligar para outra pessoa. Esqueçam que é filho do desembargador, mas é até pior, né? Mas fingindo que é uma outra pessoa para colher dados, vazar depois dados pessoais dessa pessoa, né, através de um advogado nas redes sociais e fazer ameaças veladas. Então, eu entendo que o TRF não tinha alternativa, porque isso demonstra um certo desequilíbrio. E o juiz em questão, e aqui vou deixar muito claro, não comemoro o infortúnio de ninguém, não. Acho uma pena que isso tenha acontecido. Mas o juiz em questão, ele vinha proferindo decisões extravagantes. Ele só dava decisão que beneficiava pessoas envolvidas em graves crimes de corrupção. Queria anular o acordo Odebrecht, devolveu 35 milhões de reais sem ouvir o Ministério Público para o Antônio Palocci, que é um acusado, um condenado confesso. Então, uma série de coisas assim, muito estranhas, e no fundo, essa atitude dele de fazer ligação foi apenas um passo a mais em uma atuação muito extravagante.
Considerando as duas falas do senhor, tanto sobre a juíza Gabriela Hard quanto a do afastamento de Eduardo Apio, o senhor entende que agora aquilo que deixou de ser feito durante a gestão de Apio será revisto pela juíza Gabriela Hard?
Não, eu não tenho condições de fazer prognósticos do que vai acontecer. Eu acho, Milton, na verdade, que a gente, essa pauta de revanchismo, de revisionismo, é a pauta do governo Lula, né, que foi para cima da lei das estatais, tentando flexibilizar aí o loteamento político partidário nas estatais, foi para cima do marco legal de saneamento, prejudicando aí milhões de brasileiros que contam com investimentos privados para ter acesso melhor aí ao saneamento básico. É essa pauta de querer rever a Lava Jato e querer enfraquecer o combate à corrupção, essa é uma pauta do governo Lula. Então, acho que a gente não faz bem para o país se a gente for ficar discutindo Lava Jato nos dias atuais. Eu tenho ocupado a tribuna do Senado e não falo lá de sítio de Atibaia, não falo de triplex. O que, que eu falo? Eu falo dos projetos que eu estou apresentando. Projeto, por exemplo, que a gente está apresentando para ampliar o nosso Banco Nacional DNA, para aumentar a potencialidade da investigação criminal para crimes violentos, especificamente. Apresentei um projeto 2581 agora, para criar programas de recompensa e de proteção a informantes para prevenir novos casos de fraudes como aquele das lojas americanas. Então o país, o que, que o país quer? O país quer que a economia ande, que as pessoas tenham emprego, tenham renda e quer sim a volta do combate à corrupção. E nisso a Lava Jato teve um papel no passado, importante, mas é um papel no passado. A gente tem que olhar para o futuro, para o presente e para o futuro.
Senador Sérgio Moro, quando o senhor se refere e chama de pauta revanchista algumas das medidas tomadas pelo governo Lula, não dá para se ver como uma pauta que venceu as eleições?
Eu acho que nenhum brasileiro elegeu Lula pensando para ele fazer uma revanche contra a Lava Jato.
Mas, por exemplo, não, eu me refiro mais especificamente a projetos, como o senhor citou logo na abertura, por exemplo, a questão do marco legal do saneamento, a própria discussão de Eletrobras, entre outros assuntos, que aí são pautas de governo e que, aparentemente, é a pauta que venceu a eleição.
Mas o Lula, na verdade, a minha avaliação, Milton, ele venceu as eleições muito mais por conta da rejeição que havia em relação ao governo anterior, do que tanto pelos seus programas, seus méritos. Agora, nenhum governo vai gerar prosperidade e o que as pessoas querem se a única pauta do governo é reformar o que foi feito nos governos anteriores. Então nós vemos, por exemplo, a questão do ensino médio, né? Quando o ensino médio, a reforma do ensino médio foi aprovada no governo Temer, isso foi muito elogiado, unanimemente. Tudo bem, tem problemas de implementação, mas de repente vem o governo atual, o governo Lula, e suspende. Qual que é a resposta que a gente vai dar para os pais dos alunos nas escolas que estavam ansiosos para ter um ensino público melhor de qualidade? Quando o governo vem e revoga, e veja que nós só vamos de reforma do Temer, quando o governo vem e deixa de assumir compromissos sólidos com a responsabilidade fiscal, como está fazendo com esse novo arcabouço fiscal, está jogando o país num caminho perigoso de aumento de endividamento da dívida pública. E o que isso significa? Coloca em risco o nosso futuro. Então nós temos que discutir políticas públicas do presente. E sim, o combate à corrupção precisa retomar, porque ninguém hoje está sendo preso por crime de corrupção no Brasil. Isso a gente tem que deixar muito claro. Isso tem que voltar. Mas são pautas positivas, e não essas pautas revanchistas. Eu não acredito que o governo Lula segue no bom caminho e não entendo que foi eleito com essa pauta revanchista. É um erro o governo insistir nisso, gera a continuidade da polarização política e gera aquele espírito de revanche, né? O que nós esperávamos era um Mandela, um Lincoln, e não tivemos isso até o momento.
Senador, me permita voltar aqui ao início da nossa conversa, quando nós falávamos do afastamento, da suspensão da Lava Jato do juiz Eduardo Appio, o senhor comentou a conduta inadequada que ele teria tido, que está sob investigação ainda nesse momento, por enquanto é uma suspensão, não é um afastamento definitivo. Para lembrar também que o senhor teve uma situação na vida do senhor em que o senhor foi considerado suspeito pelo STF na ação do triplex do Guarujá. Por 7-4, o plenário manteve o entendimento da segunda turma que o senhor agiu, enquanto juiz, com parcialidade na condução daquele processo. Isso não torna para o senhor desconfortável esse tipo de análise em relação à conduta de Eduardo Appio?
Cássia, vamos colocar as coisas no devido lugar. Uhum. Eu nunca liguei para nenhum filho desembargador, sim, ou filho de ministro, ou fingindo ser uma terceira pessoa e ameaçando.
Lembrando que isso está sob investigação ainda.
Oi?
Lembrando que isso está sob investigação ainda.
Sob investigação ainda, mas esse é o entendimento dos indicativos do tribunal. Sim. E cadê a resposta do juiz Appio dizendo, não fui eu. Diga isso simplesmente. Não é minha voz, não fui eu.
Agora, em relação ao STF e o senhor e a parcialidade, houve uma decisão na época.
Houve uma decisão controvertida, bastante controvertida, por maioria. Nós respeitamos institucionalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas com ela não concordamos, em um cenário absolutamente diferente do que esse cenário que nós estamos vendo. Na Lava Jato, quem foi preso, quem foi condenado e preso, foi quem pagou suborno, foi quem recebeu suborno. E nós recuperamos, através do trabalho da Lava Jato, só para a Petrobras, 6 bilhões de reais. São dados oficiais. A Lava Jato espalhou uma onda anticorrupção na América Latina. Recentemente tivemos a extradição do presidente Alexandre Toledo, ex-presidente do Peru, por corrupção, por ter recebido subornos da Odebrecht, foi extraditado pro próprio Peru. Então os fatos são inegáveis. Agora, a gente tem um problema no Brasil, que é a impunidade. No entanto, Cássio, o que, que eu tenho argumentado é que, assim, a gente não precisa ficar revisando esse passado. Eu tenho orgulho do Lava Jato, do que eu fiz lá, mas a gente tem que olhar para o presente e para o futuro. Então vamos discutir o que é importante. Olha, volta da prisão em segunda instância é fundamental, não só em processos por corrupção, mas também processos por outros crimes. Fortalecer os órgãos de controle. Autonomia, como a gente está vendo, como foi importante a autonomia da Anvisa, e nós estamos vendo como é importante a autonomia do Banco Central, a gente precisa ter um Ministério Público independente. Discutir a questão da lista tríplice. Esses são os temas atuais. Agora, a gente ficar nesse eterno retorno para discutir a Operação Lava Jato, o país não sai do lugar. Se isso é interessante para o governo Lula, me parece que não. Mas eu tenho certeza que não é interessante para a população brasileira.
Quando o senhor fala em revanchismo, o senhor entende que o que aconteceu com o seu colega de Lava Jato, Deltan Dallagnol, também foi um revanchismo a partir da decisão tomada pelo TSE?
Milton, eu respeito muito as instituições, e inclusive o próprio TSE. A minha posição pública em relação a isso é que a interpretação não foi a melhor. A legislação é clara no sentido de que há uma renúncia no curso de um processo administrativo disciplinar, gera inelegibilidade, está na lei da ficha limpa. E o TSE adotou uma interpretação na qual antecipou esse momento. O grande problema dessa interpretação, e digo isso com muito respeito ao TSE e aos seus membros, inclusive falei pessoalmente com alguns deles, que isso gera uma insegurança. Por exemplo, se esse entendimento for levado para outros cenários, um parlamentar que estiver sujeito a um possível processo no Comitê de Ética, ele renunciando antes, isso permite que se faça uma avaliação subjetiva de qual que era a intenção dele. E aí ele pode ficar sujeito à inelegibilidade. E veja, não por uma decisão do TSE de hoje, mas o TSE, que daqui a 5, 10 anos, que se abriu o precedente, pode ficar sujeito a esse mesmo entendimento pelos tribunais regionais eleitorais dos estados. Então, quando se tem um critério objetivo, entendo particularmente que nessa matéria nós temos que ficar com o critério objetivo. Agora, eu nunca fui favorável, Milton, isso nós podemos pegar todos os meus pronunciamentos do passado, eu nunca fui favorável a uma guerra entre instituições. Entendo que esses assuntos têm que ser tratados com absoluta urbanidade.
Ainda hoje, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o deputado Deltan Dallagnol disse que essa decisão de cassação foi combinada por ministros do TSE. O senhor concorda com essa tese?
Essas questões tem que perguntar a ele, né? Meu posicionamento é muito claro. Eu respeito, mas discordo da decisão.
O senhor teme que esse seja um caminho que possa levar à sua cassação também, na sua candidatura ao Senado? O senhor vê essa possibilidade a partir do que aconteceu agora com o Deltan Dallagnol, considerando que a tese que existe hoje é diferente no seu caso?
O caso é bastante diferente, e eu gosto de repetir o Mark Twain quando a gente fala disso, né? Os boatos sobre a minha morte são tanto quanto exagerados, porque depois da cassação do mandato do Deltan, já se começou a falar, o próximo é o Moro, o próximo é o Moro. Não é assim, existem instituições, existem leis a serem observadas. Então eu estou absolutamente tranquilo em relação aos fatos e o direito pertinente aos meus processos. No fundo é uma tentativa vil, né, de tentar rever o resultado da urna no tapetão. Não existe nada ali de irregular na minha campanha, de forma nenhuma. E estou focado aqui no cumprimento do meu mandato. Esse assunto eu deixo para os meus advogados. E tem muita boataria, zum, 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 tal, mas a gente está trabalhando isso com a devida serenidade.
O senhor acredita que ainda pode haver uma reversão em relação a essa decisão que acabou cassando o mandato de Deltan Dallagnol?
Espero que sim. Agora, eu disse também, viu, Cássia, que eu atribuo essa cassação há uma responsabilidade maior do governo Lula, que tem gerado esse clima de polarização. Não sei se é uma estratégia política deliberada ou é apenas um erro, e esse clima de revanchismo. Veja que quando o próprio Deltan foi cassado, a SECOM do governo se sentiu à vontade para fazer uma brincadeira. Né? Assim, cadê as nossas instituições republicanas? Cadê o nosso sentimento de humanidade? Eu, particularmente, na Lava Jato, quando era juiz, ou mesmo ministro da Justiça, a gente nunca perseguiu ninguém, a gente nunca fez troça com ninguém, a gente nunca menosprezou uma pessoa que sofreu um infortúnio. O próprio a questão do juiz Ápio, que foi afastado, eu lamento esse fato, mas objetivamente era o que tinha que ser feito. Agora, como ser humano, eu lamento que ele tenha esse infortúnio. Então, acho que falta um pouquinho, né? Cadê aquele sentimento de Mandela? Cadê aquela ideia de pacificar o país, de construir um país para todas as pessoas? Isso era só uma promessa vã eleitoral? Então, quando o governo continua com esse clima de polarização, ele gera um ambiente no qual qualquer decisão que seja tomada contra os seus adversários políticos seja interpretado de uma maneira muitas vezes inadequada, como se aquilo envolvesse alguma espécie de perseguição ou mau sentimento. Então, o grande responsável por tudo isso que está acontecendo é o governo Lula de não cumprir suas promessas de pacificação do país. Agora, vingança gera vingança, né? E isso a gente entra num ciclo interminável que não é bom para as pessoas. O que as pessoas querem? Querem emprego, querem renda. A promessa lá da picanha que surgiria na mesa dos brasileiros, a gente sabe que é uma figura retórica. Mas o que a gente está vendo? Juros elevadíssimos na economia, porque o governo não faz a lição fiscal de casa, não controla os seus gastos, e um plano de ajuste baseado em aumento da arrecadação. Vamos perguntar para os brasileiros, quem quer pagar mais imposto aí para o governo Lula para fazer apadrinhamento político no governo, nas estatais? Então, a pauta está errada, mas eu espero que ela possa ser corrigida.